Pepe Mujica, o ex-presidente e atual senador do Uruguai, lançou há dias no jornal El País uma pergunta inquietante. Estaremos nós, os humanos, chegando ao limite biológico da nossa capacidade política? Mujica interroga o futuro no pós-coronavírus. Lembra que não se deve navegar sem um leme. Mas parecemos esquecer-nos, diz ele, parecemos esquecer-nos disso em plena globalização. O que nos conduz é a força do mercado, aliada à tecnologia, muito mais do que a consciência política. O velho liberalismo transformou-se, tornou-se liberismo e abandonou o seu humanismo. Mujica leva o desencanto ao ponto de dizer: se eu pudesse acreditar em Deus, diria que a pandemia é uma advertência ao Homo sapiens. Pergunta ao sociólogo e professor do Isqueté Paulo Pedroso, comentador residente deste magazine, a quem saúdo, de que modo é que este breve artigo de Pepe Mujica o tocou?
Tocou-me, em primeiro lugar, num ponto que algumas pessoas têm vindo a salientar naquilo que hoje chamamos o antropoceno, que é: a espécie humana está a levar a Terra aos seus limites pela primeira vez na história do planeta. Nós estamos a criar uma pressão que pode tornar-se insustentável. E desse ponto de vista, Mujica tem toda a razão: ou nós repensamos o nosso modo de vida, ou podemos acabar por pôr a própria possibilidade da vida na Terra em risco. Mas devo também dizer que há uma coisa que não partilho completamente, porque há um tom negativo sobre um ponto que eu acho que não devemos desvalorizar. A humanidade nunca viveu tão bem como hoje. E se temos que gerir esta contradição, isto é, não podemos querer viver bem hoje à custa de destruirmos o planeta, também não creio que tenha sido este século que foi o pior para a humanidade, ou que estejamos numa situação de degenerescência. Aquilo a que nós estamos a assistir é à necessidade de um novo contrato social global, de uma nova gestão do crescimento populacional, de uma maior justiça da distribuição dos recursos no mundo, mas com esta consciência: o mundo há 50 anos não era melhor, o mundo há 100 anos não era melhor, o mundo seguramente há 200 anos não era melhor.
Ele escreve que a destruição do valor convoca a pobreza e lembra que, perante o perigo, as pessoas se refugiam no Estado. Muitas vezes falam em nacionalizar, em reindustrializar, em soberania sanitária e farmacêutica, e depois pergunta o que lá vem. Vou citá-lo: nacionalismos chauvinistas e salários em baixa. Os escalões mais baixos da classe média em perigo questionarão os governos e virão para as ruas em protesto. Os autoritarismos, assim como a especulação, terão a sua primavera. Paulo Pedroso, Mujica está a apurar o pessimismo ou este é apenas um retrato cru do que se nos apresenta já, apesar daquilo que disse? Porque ele remete para a perda de valores humanistas, apesar desse maior conforto que o Paulo se referiu.
Comecemos pelo fim. De algum modo, a perda de valores humanistas é, por vezes, um efeito lateral perverso da melhoria do conforto. Ou seja, quando nós nos sentimos mais confortáveis, somos menos ativistas para melhorar a nossa vida. Há uma espécie de cansaço produzido por esse bem-estar. Mas na tese central, Mujica tem toda a razão. E aqui podemos dizer que é uma daquelas situações em que um pessimista é um otimista bem informado. Aquilo a que nós estamos a assistir é, ao mesmo tempo, uma ressaca do neoliberalismo das últimas duas, três décadas e a uma redescoberta das funções do Estado, que pode ser virtuosa, porque pode chamar a atenção para aquilo que foi, de algum modo, perdido nas últimas décadas, e em particular nas economias avançadas nós temos esta questão que foi a desvalorização da despesa com saúde. E não há milagres, penso nisto, a Alemanha gasta, por relação ao seu nível de riqueza, o dobro do que gasta Portugal. E já não estamos a comparar o facto de, em saúde, e já não estamos a comparar o facto de que a riqueza da Alemanha é muito maior que a portuguesa, mas estamos a falar que eles gastam cerca de 10% do PIB em saúde pública e nós gastamos cerca de 5, 6%, à volta de 6%. E, portanto, nós assistimos a uma degradação de algumas funções sociais do Estado. Ainda em Portugal, na última década, nós tivemos uma doutrina a propósito desta questão, em que a Troika propunha que Portugal racionalizasse as despesas com um diagnóstico implícito que Portugal, o problema que tinha na saúde não era de gastar pouco, mas era de gastar mal. O problema não era de subfinanciamento, mas de ineficiência.
Claro.
Não?
Ora, esse é um ponto central, é um dos pontos decisivos, e justamente ele interroga-se, ele, Mujica, interroga-nos sobre se, lá está, a medicina, mas também o ensino, o trabalho digital, a robótica, se consolidarão a tal ponto que entraremos numa nova era. Pergunta dele: haverá batalhões fortes de médicos capazes de lutar pela vida em qualquer lugar ou continuaremos a gastar 3 milhões de dólares por minuto em orçamentos militares? Paulo Pedroso, o Mujica está aqui a ensaiar uma resposta. A resposta dele é simples: depende de nós mesmos. Pergunto-lhe: esta é capaz de ser uma resposta um pouco ingênua ou, afinal, a resposta do tal otimista que pensa duas vezes?
A mudança começa sempre por um pensamento ingênuo. Eu acho que o que esta crise nos demonstra, e ele tem razão quando diz, no fundo, há aqui um alarme, portanto, no fundo, nós devemos perceber que tocou uma campainha. E essa campainha é uma campainha sobre os limites do capitalismo. Eu, quando li essa parte no Mujica, lembrei-me de um texto que o Bill Gates escreveu há 7 anos. E há 7 anos o Bill Gates, portanto em 2013, dizia que nós não podemos o capitalismo tomar conta da saúde, porque se nós fôssemos ver as prioridades do capitalismo, e eles são os dados dessa altura, nós gastávamos 4 vezes mais dinheiro a combater a calvície masculina do que a combater a malária. E o dobro do dinheiro a combater a calvície masculina do que a combater a SIDA. E, portanto, o Bill Gates dizia, se nós deixarmos as forças de mercado tomar conta de bens públicos globais como o da saúde, não é a gravidade ou a intensidade da doença que determina para onde vão os recursos da investigação e a despesa, mas o poder de compra das pessoas que sentem o problema. E eu acho que esta ideia de que para o capitalismo a calvície é muito mais preocupante do que a malária diz tudo sobre aquilo que é preciso mudar.
E já devíamos estar carecas de o saber.
Já devíamos estar carecas de o saber, exatamente.
Ne tirez pas sur l'ambulance. La Côte d'Ivoire est blessée. Ne tirez pas sur l'ambulance. La Côte d'Ivoire est touchée.
Paulo Pedroso, esta canção do Costa Marfinense Alpha Blondie, Não Disparem Sobre a Ambulância, a Costa do Marfim Está Ferida, vem a propósito de declarações recentes feitas por ele mesmo na Rádio França Internacional, muito críticas da Organização Mundial de Saúde e do Ocidente, pelo modo, estou a citar o cantor Costa Marfinense, pelo modo como geriram o dossiê do paludismo. Alpha Blondie faz uma comparação com o desespero e a urgência criados pela Covid-19, que tem matado muita gente na Europa e nos Estados Unidos. Desta vez, há uma escalada mediática que o paludismo nunca provocou, refere ele. Se fosse a África a pagar a fatura mais elevada, o Ocidente não teria mobilizado tantos recursos para combater a doença. O artista Costa Marfinense está, de algum modo, a ser demagógico?
Está a ser, infelizmente, realista. Uma das coisas mais incompreensíveis para a saúde à escala global é o desinteresse pelo combate ao paludismo. Não há nenhuma razão para que não tenhamos ainda conseguido eliminar este flagelo, encontrar uma vacina e para que haja um desinteresse tão grande sobre uma doença que é uma das principais causas de mortalidade infantil à escala mundial. E se por um lado é o ressentimento de uma pessoa vinda de um continente atacado pelo paludismo perante o alarmismo que se gera em relação a uma doença que até agora tem sido muito menos mortal, há de facto muito menos vítimas à escala mundial da Covid-19 do que há todos os anos, há décadas, do paludismo. Se por um lado temos que entender isso nesse contexto, por outro lado temos que ter consciência de que este é um alarme sobre o facto de que nós não damos a mesma importância à vida nos países ricos e nos países pobres.
Estas declarações coincidem no tempo com um artigo do primeiro-ministro etíope no New York Times, sustentando que a dívida global das nações mais pobres deve ser cancelada. Abiy Ahmed Ali, que o ano passado, recordo, recebeu o Prémio Nobel da Paz pelo papel que desempenhou na resolução do conflito com a Eritreia, considera que a suspensão da dívida por parte do G20 não é suficiente. Paulo Pedroso, há condições para a proposta de perdão da dívida poder vingar?
É um problema político que tem um contorno novo, porque a maior parte da dívida em África é à China e não ao chamado Clube de Paris, portanto aos clássicos credores da África. E, portanto, o perdão da dívida implicará uma vontade unilateral chinesa que nós não conhecemos. Agora, há um dado que é certo e que é dramaticamente certo nesse artigo do New York Times, é que se nós nos limitarmos a fazer uma moratória, a seguir à passagem da epidemia, continuará a não haver recursos para financiar sistemas de saúde pública em África. E não havendo recursos para financiar sistemas de saúde pública em África, as grandes doenças do continente, em particular as doenças transmissíveis, a vulnerabilidade à Covid, mas como estávamos a falar, a malária e a tuberculose, continuarão a imperar e continuaremos a privar os cidadãos africanos de um direito humano fundamental e básico à saúde.
É por aí também, por aí, entenda-se, pelo problema da dívida que vai, em grande medida, o economista guineense Carlos Lopes, ex-diretor da Comissão Económica da ONU para a África, numa entrevista importante dada ao público na última segunda-feira, também para ele o perdão da dívida é fundamental. Esta é a via que muitos tomam como a única saída.
Não há outro caminho, porque esta recessão global introduzida pela Covid-19 vai afetar os países da África, como diz o Carlos Lopes, por duas vias. Por um lado, os que dependem de matérias-primas e, em particular, do petróleo, verão as suas receitas fortemente afetadas. Por outro lado, muitos dos países africanos dependem das receitas dos emigrantes e o Carlos Lopes fala disso a propósito de Cabo Verde. Ora, o Banco Mundial acaba de publicar a sua estimativa sobre o impacto da Covid-19 nas receitas dos imigrantes e estima que, a nível mundial, 25% das receitas este ano, vai haver este ano uma diminuição de 25% das receitas e haver uma diminuição de 20% das receitas das transferências de imigrantes na África subsaariana. Portanto, tudo isto faz pensar numa tempestade perfeita para a África, afogada em dívida, com sistemas de saúde pública frágeis, com matérias-primas em baixa de procura e em perda de preço no mercado internacional e com perda de transferências de imigrantes, nós só podemos esperar uma crise que se vem juntar, como o Carlos Lopes também chama a atenção, a fenómenos climáticos, nomeadamente à seca que em várias zonas do continente vivemos nos últimos 2-3 anos. E, portanto, se o mundo não estiver atento, não pode depois surpreender-se se tivermos um desastre humanitário em África nos próximos anos.
Chamo agora à emissão a comentadora residente Rita Figueiras, professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa. Proponho que comecemos por analisar os números divulgados pelos Repórteres Sem Fronteiras na passagem de mais um Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Só este ano, Rita Figueiras, já foram assassinados 10 jornalistas, 229 foram presos, mais de uma centena de internautas estão atrás das grades. Muitos destes casos resultam de os jornalistas terem contado o que se passou em plena pandemia. Por isso, os Repórteres Sem Fronteiras falam em jornalismo em confinamento. O mesmo equivale a dizer, Rita Figueiras, jornalismo encurralado?
Sim, com certeza. Eu diria que, e como temos visto em vários lugares do mundo, onde já se assinalava a dificuldade do exercício do jornalismo, a pandemia ainda veio exacerbar mais. Eu diria que, em contexto de pandemia, em que os governos autocráticos ou que para aí caminham, que têm sempre uma enorme dificuldade em lidar com a crítica, com o questionamento, e a pandemia, obviamente, que é um enorme teste a qualquer governo, e em contextos de política não democrática, ainda mais ameaçados se sentem esses governos e mais sentem também a necessidade de impossibilitar qualquer exercício crítico por parte dos jornalistas.
Uma outra ONG, a Human Rights Watch, denunciou a campanha de intimidação lançada contra jornalistas pelo governo da Somália, a protesto, lá está, da luta contra a pandemia. Enfim, todos os casos conhecidos dão um retrato verdadeiramente assustador, que levou até os mais altos dirigentes europeus, a começar pela senhora Ursula von der Leyen, a sublinharem que a liberdade de expressão e de informação são a pedra de toque da democracia. É inquietante que ainda seja necessário fazer sublinhados tão óbvios como estes.
Mais do que ser ainda necessário é voltar a ser necessário, porque os vários relatórios e que recentemente foram publicados sobre a democracia no mundo, dão conta que muitos países que já eram democracias relativamente estabilizadas estão em processo de autocratização, não é? Portanto, estão cada vez mais a ter mais traços de regimes não democráticos, como o controle da liberdade de expressão, da liberdade de movimentação, liberdade de opinião, portanto, a ressarcir as liberdades e também a invasão da privacidade dos cidadãos para os controlar melhor e, obviamente, que aqui também significa controlar os média. Portanto, vemos também isso no caso dos Estados Unidos, que sempre que o presidente é questionado, e até inclusive sobre as questões da pandemia, e se não seja para glorificar, digamos assim, a ação do próprio presidente, qualquer pergunta que ponha isso em causa é entendida como uma atitude não patriótica dos próprios média, não é? Isto é um traço claro de uma estratégia autocrática que vemos no presidente americano, vemos no presidente do Brasil, vemos também na Índia, vemos claramente na Hungria, onde na Hungria já nem é preciso o presidente ter estas manifestações, porque os meios que tinham, que se esforçam e que ainda tentam ter um discurso mais crítico, estão cada vez com menor possibilidade de ter uma visibilidade no espaço público alargado.
Estou a ouvi-la e estou a lembrar-me que uma jornalista norte-americana muito respeitada, ela foi finalista de um Pulitzer, Lynn Walker, lembrava há dias que as fake news se expandem ainda mais depressa do que a Covid-19, por isso são necessários jornalistas especializados. Ela sugere que cada um de nós, antes de partilhar informação nas redes sociais, por exemplo, seja, vou usar a expressão que ela usa, detetive de si mesmo, conferindo a necessidade da informação que detém. É uma bela imagem esta, bela, enfim, no sentido em que é eficaz, a de acionarmos o detetive que andava escondido, ou andava perdido.
As fake news, que enfim, que já existiam, mas obviamente que com a internet a sua possibilidade de massificação, de chegar a muito mais pessoas de uma forma mais rápida e também a forma como hoje a informação é consumida em mobilidade, cuja atenção é já relativa, tudo isso fragiliza e desprotege as pessoas perante a informação que recebem. Essa imagem detetive é muito interessante, até porque quem já consumia informação e que, enfim, começou a consumi-la mais nestes contextos de mobilidade em que a atenção também já está mais dispersa, também tem que, ou seria bom, que adquirisse uma nova atitude perante a informação que encontra, não é? E essa atitude, essa tal imagem do detetive, que é pensar naquela informação, de onde é que ela vem, confirmá-la noutros lugares que têm, digamos, a reputação como o seu valor essencial e que, portanto, não podem de qualquer maneira publicar qualquer informação, quer também não seja ela verdadeira, como obviamente isso então muito menos, e portanto digamos que a ideia das pessoas desenvolverem métodos na forma como recebem a informação, pensar sobre ela, procurá-la noutros lugares, averiguar a sua proveniência e fazer isso sempre. Claro que isso significa ter uma atitude mais reflexiva perante o que se recebe, ter aqui uma distância automática, que é receber uma determinada informação e não divulgá-la logo, e a questão das fake news é que elas são construídas de uma forma alarmista, não é? Para chamar a atenção. E essa chamada de atenção também tem em si o impulso de quem a recebe de a divulgar, precisamente porque é uma informação que, de alguma forma, implica quase esse gesto automático da própria pessoa. O que, de facto, como eu dizia, aqui se reclama e seria importante, é que as pessoas ganhassem uma outra atitude perante a informação que recebem, nesse sentido a questão do detetive. E também há aqui uma outra questão que as redes sociais implicam na forma como as pessoas, depois, quando recebem uma determinada informação, a divulgam logo, sem pensar acerca da sua veracidade, que tem a ver com a proveniência da própria informação. Não só quando ela vem de sites que não se conhece, ou meios de comunicação que não se sabe se existe, ou se são de confiança duvidosa, às vezes vêm de pessoas que conhecidas, às vezes vêm de pessoas que essas pessoas gostam e confiam. E, portanto, essa confiança também passa por aceitar que a informação que determinada da pessoa partilha connosco, que isso é suficiente para credibilizá-la.
Mas não podemos confiar cegamente. Como é que tem acompanhado, Rita Figueiras, a intervenção do Presidente da República junto das administrações dos principais grupos de média em Portugal?
Bom, em primeiro lugar, eu julgo que é importante estes encontros porque também sinalizam para a opinião pública a importância de ter em conta como os médias são um dos pilares essenciais das sociedades democráticas. Independentemente das questões concretas, este é um sinal que é importante, julgo eu, dar à sociedade, porque as pessoas estão cada vez com menos consciência do que é que significa e de que modo é que elas também colaboram e participam para que os médias possam ter, digamos, uma existência mais saudável nas sociedades democráticas. Claro que, tal como a pandemia coloca mais a nu quais são as tendências políticas dos próprios governantes, mesmo quando eleitos democraticamente, como já falámos, por outro lado também tornou mais visível toda a fragilidade de um setor que já se conhecia, obviamente, que já, enfim, vinha de uma crise prolongada da crise de 2007-2008, também, obviamente, que já de um processo brutal de transformação do seu modelo de negócio, que foi com todo o processo da digitalização e a emergência de novos intermediários digitais, nomeadamente a questão do Facebook e a questão do Google, como estratégias de acesso e disseminação de informação, obviamente que este apoio que está a ser implementado, enfim, pode ser um bom contributo a curto prazo, uma injeção de capital imediato, que obviamente isso é sempre importante para as empresas, mas há aqui questões de fundo que são fundamentais de discutir e eu acho que seria mesmo muito importante que os próprios média se disponibilizassem a discutir o seu próprio setor, não é? Que é difícil e que sabemos que muitas vezes há muitas inibições a esse nível, mas que seria realmente importante perceber que modelo de negócio é que é viável para os meios de comunicação. Uma questão que desde sempre, desde a industrialização dos média no século XIX, que se colocou como fazer o equilíbrio entre precisar do mercado para garantir a autonomia da política e ao mesmo tempo precisar da política, nem que seja como regulador, para garantir a autonomia do mercado. E assim possibilitar uma informação de qualidade sem excessivas cedências a uma dimensão mais comercial ou do clickbait, dos alertas, do que seja. E por outro lado também não ficar suscetível das pressões políticas ou do desagrado ou das consequências das retaliações que possam advir do facto de ter tido uma postura mais crítica face ao próprio poder político. Muitas ideias têm sido desenvolvidas, um enorme debate e algumas coisas já estão a ser aplicadas, nomeadamente nos Estados Unidos. Pensar os média, nomeadamente como um setor, eventualmente, orientar-se para um caminho não lucrativo, ou seja, o exercício do jornalismo não a pensar no lucro, não é? Portanto, deixar de ser assim uma indústria, o que, obviamente, é difícil de conceber nesses moldes, mas, e talvez, a dissociação entre o que é a indústria dos média e o que é o jornalismo, não é? Portanto, ver as duas coisas como entidades absolutamente distintas, e o jornalismo como um bem público, um elemento fundamental para que as pessoas sejam informadas, para que conheçam o que é que se está a passar, para que possam tomar as suas decisões de uma forma o mais consciente possível, requer de facto medidas que sejam tomadas. Mas, e então como eu dizia, tem sido também muito difícil, como nós sabemos e já temos dado conta no próprio programa, a regulação das grandes empresas, das grandes empresas tecnológicas, não é? Do Google, do Facebook, da própria Amazon, do Twitter, enfim, da Microsoft, da Apple, tem sido muito difícil regulamentar, mas seria fundamental aqui, não só para corrigir as assimetrias enormes que existem na distribuição da publicidade, quando os jornalistas produzem informação e, por exemplo, o Facebook leva a maior fatia da publicidade, quando as pessoas consomem determinada informação feita por um órgão profissional, mas que depois a consomem através do Facebook, portanto, haver aqui um maior reequilíbrio na distribuição dos dividendos da publicidade. Por outro lado, também, eventualmente, que subsídios que possam ser distribuídos pela comunicação social venham, inclusive, das taxas que possam ser aplicadas a estas grandes empresas tecnológicas, que, enfim, que em muitos lugares não pagam qualquer espécie de imposto ou é residual face, obviamente, aos lucros que têm. Tudo isto requer um grande investimento, requer concertação por parte da União Europeia, e sabemos que há várias tentativas, mas é muito difícil conseguir, e tem-se visto, a dificuldade de taxar estas grandes empresas. Pensar em fundações que também deem apoio, ou que o jornalismo passe a ser também um dos elementos que as fundações têm, como também ajudam outras áreas cujo lucro não é o seu foco principal. E depois há aqui questões de fundo que só com estratégias de longo prazo e uma constante literacia e pedagogia na sociedade, que é de recordar algumas pessoas ou criar do zero, porque muitos jovens não têm sequer essa noção, da importância que é estar informado, da importância que é valorizar a informação que é feita por as entidades profissionais produtoras de informação, e reconhecerem a relevância de terem que contribuir para que essas empresas também possam continuar a existir, não é?
E agora ajustemos o elástico da máscara. Experimentemos os elásticos da Fábrica das Fitas, ao Jardim das Amoreiras, em Lisboa. É uma fábrica antiquíssima. Lá se fabricam as fitas para as celebrações académicas, também para as condecorações oficiais. A repórter Teresa Dias Mendes foi perceber como é que a fábrica adaptou algumas das suas velhas máquinas, velhas e novas, à produção de elásticos para máscaras anti-Covid. Um dos que se adaptaram às novas tarefas foi Carlos Manteigas, 92 anos, não usa máscara, garante que nunca se constipa, nunca esteve doente. Enfim, uma vida cheia, uma saúde elástica.
Olha, então vou começar a pôr estes aqui.
Antes da chegada do vírus, já a crise batia à porta da fábrica centenária das Amoreiras. Susana Rua saiu por essa altura e regressou quando o fôlego do Grupo Bell avivou as cores da Fábrica das Fitas.
Esta empresa tem muita história, também é isso que conta, não é? E tem muita coisa para reestruturar e tem, eu acho que tem muito potencial. E eu acho, pronto, e gosto. Gosto do têxtil, gosto da parte produtiva, gosto de andar aqui com as mãos na massa.
Nos fios?
Nos fios, mais no óleo. Eu não sou tão boa. Isto tem um processo, as teias têm que ser torcidas fio a fio. Eu gosto mais de andar com as mãos no óleo do que propriamente no fio. Gosto sempre que é preciso mudar algum sistema mecânico, coisas que eu não sei fazer tudo, vou tentando depois aprender, tenho pessoas, o afinador que vem cá, porque a afinação das máquinas também não é fácil, há um mecânico que vem cá e eu vou aprendendo com eles e vou fazendo, gosto de tudo.
Hoje, só duas máquinas estão a funcionar e são os elásticos que esticam o negócio nestes dias.
Porque as retrosarias estavam fechadas e nós continuámos aqui a trabalhar na fábrica, e as pessoas, através das pesquisas que faziam na internet, começaram a descobrir isto. Não imaginavam sequer que existiam, toda a gente ficou fascinado. Ninguém assim à partida pensa que é possível existir uma tecelagem no centro de Lisboa. Eles viam fábrica, será que estão a funcionar e que produzem elástico? E acabavam por aparecer, e tivemos muitos novos clientes assim, porque os nossos clientes só agora é que estão a reabrir.
Será motivo para que as restantes máquinas voltem a trabalhar, sejam cordões, fitas de cetim, algodão ou seda. A fábrica que faz as fitas das condecorações tem o mérito de Carlos Manteigas, o gestor que nunca diz nunca.
Ele sabe como é que isto funciona e está sempre a tentar que os clientes fiquem o mais satisfeitos possíveis, com que não haja faltas nas entregas, e isso ele tem muita capacidade, tem muito espírito criativo, está sempre à procura de novas formas de conseguir ultrapassar as várias crises porque a empresa passou. E portanto ainda estamos num processo de reestruturação, e é complicado, é preciso sempre estarmos a inovar, que foi o caso agora da necessidade de elásticos. Nós só produzíamos, eu posso-te mostrar ali, elásticos largos. Pois tinham, e tem aqui, está aqui outra máquina que produz esses elásticos largos. Portanto, tivemos que fazer toda uma... E ele teve um papel importante nisso, porque ele nunca desiste. Ele diz sempre que para cada problema há 7 soluções. Portanto, nós temos que as encontrar, e isso motiva-nos um bocadinho, dá-nos força para... Ele não o faz, mas estimula-nos a persiste sempre, não deixa que ninguém desista.
Tem elasticidade?
Muita, imensa, como é que é possível? Mas é verdade, e uma memória extraordinária, é verdade, é verdade.
Carlos Manteigas tem 92 anos, é sempre o primeiro a chegar à Travessa dos Pentes.
Sempre, todos os dias, às 8 da manhã,
O que é que o faz levantar da cama?
As pernas. Mas dá vontade de trabalhar. Gosto de... Tenho trabalhado toda a vida e gosto desta empresa. E, portanto, queria que esta empresa voltasse a ser aquilo que já foi, a principal empresa do país deste ramo. Mas, agora, devido à invasão chinesa, as coisas estão assim um bocadinho mais complicadas.
Essa coisa da invasão chinesa, o senhor já diz para aí há uns 10, 12 anos, não é? Que desde que os chineses entraram no mercado, o negócio começou a ir por água abaixo.
Sim, eles não são persistentes. Nós sabemos, os chineses não trabalham para o dia de hoje, nem do dia da manhã. Trabalham sempre para o futuro. Portanto, são persistentes, vão insistindo. Cada vez há centenas e centenas de lojas chinesas no país todo, que vão cortando os nossos clientes. O negócio não é a nós que nos afeta diretamente. Afeta aos pequenos comerciantes. Como os chineses estão abertos até às 11 da noite, depois só sábado e ao domingo, os pequenos comerciantes de bairro tal, vão cada vez vendendo menos. E se não vendem, também não nos compram, não é? É bem, mas vamos tentando. Temos coisas que são artigos específicos nossos. Que...
Está a falar das fitas para as condecorações
sim.
E para as medalhas.
É, estão aqui, é isto assim.
É isto.
Essas fitas. Isto é, são coisas nossas que se vendem em quantidades reduzidas. É uma fita que tem moeda dos dois lados. Não há ninguém no mundo que faça isto.
No mundo?
No mundo, não há. Isto é feito à mão. Não há ninguém, já ninguém sabe fazer isto. Nem há equipamento para fazer.
A arte da tecelagem não tem os dias contados. É nisso que acredita o Sr. Carlos, que nos mostra os planos de uma próxima campanha de vendas, enquanto torce os fios de uma vida dedicada à gestão de empresas.
Olha, comecei a ser chefe de escritório aos 20 anos. Nunca mais deixei de ser chefe. Nunca ninguém mandou em mim. Eu sei mais que os outros. Não é preciso mandar, eu sei mais. Eu gosto de saber. E, portanto, tenho passado a vida a estudar. Gosto de saber. Tenho um certo conhecimento. Eu digo às pessoas a brincar que não tenho 90 anos, eu tenho 4 mil anos.
4 mil?
Eu uso a filosofia chinesa. Não gosto.
Ah, de... então, pera lá, isso agora aí já... Vamos lá ver.
Não gosto de fazer como eles atuam cá, mas que eles têm muita coisa boa, têm muita coisa boa no, na parte mental, na parte agora das relações políticas, isso não interessa nada, não interessa lá a política do comunismo, nem nada disso. Mas Confúcio e outros grandes pensadores chineses tiveram pensamentos que são ainda lições.
Sabedoria?
Sabedoria, muita sabedoria naqueles pensamentos dele. A perseverança, que é se todos os dias transportar uma pedra, acaba construindo um palácio. E eu todos os dias penso, o que é que eu não fiz ontem que devia ter feito? Que é todos os dias fazer qualquer coisa de novo.
Portanto, o seu palácio está sempre em construção.
Sim, estou sempre a fazer qualquer coisa de novo. Agora já inventei outra maneira de vender. Uma campanha de vendas para lançar agora este mês.
Tem assim algum slogan na cabeça?
Não, não é que o slogan, dizer, não é preciso slogan, é preciso, dar descontos às pessoas.
Ah, ok.
É outra maneira de vender.
No, é a cenoura.
É, claro, tem que se dar alguma coisa, porque as pessoas estão com os negócios muito por baixo. Com esta história, os negócios estão mal. Então nós a única maneira de vendermos é ajudar os outros.
Dali a pouco entrará um candidato a vendedor para uma entrevista. Ao lado está um calhamaço de direito tributário, cheio de post-its e anotações, para saber falar com um advogado, se for preciso. Pedra a pedra, Carlos Manteigas vai construindo um caminho que começou há 82 anos.
Comecei a trabalhar com 10 anos.
10 anos?
E nunca tive doente. Nunca faltei um dia ao trabalho por doença. Tenho 92 anos, nunca estive doente.
Nunca esteve doente ou nunca faltou ao trabalho por estar doente? São coisas diferentes.
Sim, nunca estive doente.
Nem uma constipaçãozinha daquelas de ir à cama?
Não me constipo.
Não se constipa?
Não. Nunca me constipo.
E agora com esta coisa do vírus, tomou cuidado?
Nada. Também não tomo.
Tem andado aí assim?
Claro que evidentemente não ando com grupos de pessoas, não é? Estou aqui, está a ver? Estou neste gabinete. As pessoas estão ali à porta, falando, sentam-se naquela secretária. Também tenho esta vantagem de idade, agora entrei toda a parte, sou o primeiro, então toda a gente deixa passar. Acho graça, antigamente, ia-me pôr na fila com os outros. Agora não, me facilita um bocadinho. E pronto, é assim a vida. Vou trabalhando, gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Não sou capaz de estar em casa parado. Estes feriados enervam-me. De 3 dias seguidos sem fazer nada, já não é para mim. Não sou capaz de estar quieto.
Só mesmo as pernas lhe vão moendo à vontade. As pernas e os negócios dos chineses.
Primeiro não têm qualidade. E depois não podem estar a competir connosco. Nós estamos cá. E temos, por muito que eles façam, o nosso produto, apesar da mão de obra ser 10 vezes mais cara do que a chinesa, não é? Apesar disso, estamos cá.
O senhor pensa ficar cá até quando?
Aqui. Ah, pelo menos aí, até mais uns 50 anos, não é?
Mais 50?
Estou a brincar. Olha, até que aquele senhor lá de cima se lembre de mim. Enquanto não se lembrar, eu estou cá.
E quanto mais tarde ele se lembrar de si, melhor.
Claro. Eu já tinha dito aqui, um dia fico aqui à secretária. Não vou ficar em casa, não quero ficar parado. Não sou capaz de estar parado. Quero trabalhar.
Sejam elásticos lisos ou roliços, sejam cordões ou fitas, este é o saber quase centenário de Carlos Manteigas.
Na velha fábrica das fitas, renovada, uma estratégia elástica de combate à pandemia.
Que dia é hoje? Pergunte-me em consciência que dia é hoje.
E afinal, que dia é hoje? Na correspondência eletrónica, um mail enviado pela URSS Teatro de Vila Real respondia à pergunta lançada pelo Centro Cultural Malaposta de Odivelas. Que dia é hoje? O mail trazia um pequeno vídeo, poético e íntimo, como legendam os autores Fábio Timor, Glória de Souza, Isabel Feliciano, Ricardo Tujal. São pouco mais de 2 minutos de palavras sem subterfúgios, sem pirotecnia, rompendo a clausura e a incerteza dos dias que passam, olhando-nos e tocando-nos sem máscara, despidas de efeitos cénicos, iluminadas pelo caminho caminhado desde o rei imaginário de Rolo Brandão, já lá vão 2 décadas.
Que dia hoje?
Com estas palavras da URSS Teatro, fechamos a emissão de hoje. As conversas gravadas por João Félix Pereira, o desenho de som de Miguel Silva.
Caminhos, sentidos, prazeres e tanto mais. Muito mais. E encontrava-me-nos repetidamente perdidos, como poetas errantes. Cesarini, Brandão, Boccace e tantos outros. Menosprezados e deambulando como vultos numa estação de metro, amparados pelo medo do barulho abrutalhado dos carris de ferro, entre o silêncio e o cheiro de óleo queimado.
Ontem tinha consciência da fragilidade e da precariedade. Hoje não fui surpreendida por ser apenas uma coisa qualquer.
Hoje não fui surpreendido por saber que faço parte do humus.
Hoje não fui surpreendida por não saber.
Mas sim, hoje fui surpreendida.
E hoje pergunto.
E hoje pergunto.
E hoje pergunto-me, que dia será amanhã?
Que dia será
amanhã? Que dia será amanhã?